Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora e nós estamos no penúltimo capítulo do livro Amor, no último item também desse capítulo, que é Sublimando o Amor. Então ela está dizendo o seguinte: olha, com o exercício de compreender o seu próximo e entender as dificuldades e as lutas, os esforços nem sempre exitosos, os sacrifícios, e dessa compreensão fraternal veio o sentimento solidário, a amizade, a não exigência de torná-lo o que ele ainda não consegue ser, terminando por amá-lo. Pode ser inversa a forma, sentir o amor sem conhecer o outro, porém, à medida que o vai identificando, tem facilidade para aceitá-lo como é, sem as fantasias infantis e mitológicas dos períodos já ultrapassados, com capacidade emocional para perdoar e perseverar nos elevados propósitos do amor. Na polimorfia das apresentações do amor, ainda predominam os sentimentos apaixonados, resultados de precipitação, de necessidades fisiológicas ou emocionais, de acompanhamento, sem o sentido profundo da afeição, com toda a carga de responsabilidade que lhe é peculiar. O amor é característica definidora de condutas fortes, de indivíduos saudáveis, e não daqueles que se dizem fracos necessitados, porque nada possuindo, infelizmente, não tem o que dar, esperando sempre receber. É comum dizer-se, na cultura atual, que as pessoas fracas muito amam, esquecendo que essa conduta é interesseira, ansiosa, por proteção pela cobertura emocional e física de outro. Para que haja ternura no relacionamento, é necessário que existam forças morais que para superar dificuldades, e quanto mais se entrega, mais alto nível de doação alcança, sem que perca a individualidade, suas metas e seus sonhos. Aí está, prezados irmãos, prezados amigos e amigas, uma receita bem interessante da Joana, para vivermos esse amor profundo, né? Esse amor tão necessário. Então, é a doação mesmo, né? Sem perder a individualidade. Isso é importante. Não posso perder meu foco, não posso me perder nesse conjunto de coisas. Eu tenho que estar focado também em mim, né? Quando alguém se convence de que é fácil amar no comportamento realista, faculta-se à disposição de abandonar as máscaras ilusórias e fantasistas com que muitos vestem o amor, permitindo-se a realização pessoal psicológica no ato da afeição. Logo assim, conduzindo-se, o ser humano passa a amar a Deus, na plenitude da vida que descobre, rica de bênçãos em toda a parte. Está vendo? É uma escada para cima. Então agora a gente pode pensar, lembra daquelas fases iniciais? Ali do egoísmo, do orgulho, do ciúme, das fraquezas, agora nós já estamos caminhando para cima. Eu começo agora a fazer o entorno de mim, o entorno do amor. Aí eu vou facultando cada vez mais essa minha subida para Deus. Então, entender Deus, conviver com Ele, é uma conquista também. E principal conquista do Espírito. Por isso que muita gente fala assim, ah, eu não acredito em Deus, né? Deus não existe. Porque ele não faz esse exercício, ele não faz esse movimento de capacitar-se para o amor. Então, para entender, para viver, conviver com Deus, é necessário o amor, porque Deus é puro amor. Então, não tem como eu conviver com Deus sem o amor. Por isso que nós estamos afastados dele. Né? Encontra-o em toda parte. Sente-o em tudo e em todos. Vive-o emocionalmente onde se encontra, conforme se comporta, aspirando-lhe o alento vivificador. Isso é relação a Deus. Então, onde eu estiver, estou com Deus. Eu vivo Deus em todas as minhas ações. Você imaginou, meu amigo, minha amiga, você viver Deus, você não tem mais medo de nada? Nada, nada te atinge, porque tudo é de Deus. E você está com Ele. Então você perde o temor, aí você não precisa mais ter esperança. Você é. Porque a esperança, ela é uma força, mas que está sempre acompanhada do temor. Eu tenho esperança porque eu tenho medo. E quando você vive em Deus, não. Você vive na plenitude. Meu Pai está comigo e Ele vai me dar tudo o que eu necessito. Vai me proteger de todos os agressores. E se mesmo assim eu tiver que passar pela experiência da agressão vinda de outro, eu estarei com Ele e Ele estará me sustentando. Olha, minha gente, fantástico esse livro. Que bom que nós o estudamos. Que bom, né? Então, desse modo, o amor é um fluxo divino que alcança o ser nos primórdios do seu processo de evolução e que se desenvolve crescendo até poder retornar à fonte criadora. Olha só, Deus é amor. Somente com o amor eu chego a Ele. Aí eu chego à fonte criadora. Imaginou o que é viver no pleno amor com Deus? Sublime em qualquer expressão em que se apresente, é a presença da harmonia que deve vibrar no sentimento humano, partindo das manifestações dos desejos sexuais até as expressões de renúncia e santificação. O amor é o mais eficiente processo psicoterapêutico que existe ao alcance de todos. Assim ela termina o capítulo 19. O amor está ao alcance de todos. Ou você ama, ou você não ama. São as duas opções. E agora nós vamos entrar, então, no capítulo 20, que é o último capítulo do livro. Já estamos sentindo saudades desses nossos encontros, né? Mas chegou a hora do último capítulo, que ela denomina de morte. Dá a impressão, né, que depois que ela fala de coragem, de amor, vai falar de morte. É, mas para falar de morte tem que ter coragem e amor mesmo. Ela foi sábia de colocar isso, né? A gente ainda é muito mortal, né? A gente ainda sofre muito. Eu estava conversando com uma pessoa um dia desse, ela falou para mim assim: a gente só entende o amor é quando você enterra um ente querido. Eu enterrei meu pai há pouco tempo. Aquele momento foi muito difícil para mim. Se eu não tivesse um amor, eu não superaria o problema. Então, a morte também é um fator de dinamização do amor. Mas vamos ver o que ela fala aqui, né? Então, ela vai falar da fisiologia da morte, a inevitabilidade da morte e a libertação pela morte. Então, não vai ser tão ruim, né? Vai ser bem interessante. Fisiologia da morte. A fatalidade biológica estabelece que tudo quanto nasce morre. Ótimo, sem problema. Já começa resolvendo a situação. Tudo que nasce morre. O processo de desenvolvimento celular, nas suas contínuas transformações, alcança um momento no qual cessa, dando início a outra ordem de fenômenos transformadores. Por mais envolta em mitos e tradições, mascarando-se e confundindo o pensamento humano, a morte consiste na interrupção dos procedimentos vitais que mantêm o organismo em atividade, determinando-lhe a cessação. Desde os primórdios do pensamento, que se tem conhecimento, até de que a morte se figura como parte da vida, por uns consideradas como etapa final do ser, e por outros aceita como inevitável, ensejando novas experiências transcendentais. Então, isso depende de cada um. Tem gente que vê na morte o fim, tem gente que vê na morte uma transcendência para o espírito. Tem gente que acha que quando a gente morre, a gente vai se unir a um todo qualquer, perde a individualidade. Outros acham que morreu, acabou. Outros acham que quando você morrer, só tem três opções. Ou você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Mas esse negócio é meio complicado. Qual mãe que quer ficar no céu vendo o filho no inferno, no purgatório? Qual pai que quer isso? Qual filho que quer isso, vendo a mãe e os pais lá? Então, isso é muito difícil. Não é assim que Deus trabalha, que Deus age, né? É preciso entender. Nós vamos desencarnar e vamos continuar sobrevivendo com a nossa individualidade, sendo que somos, em qualquer época, em qualquer local, né? Desde os primórdios do pensamento que se tem conhecimento, então, a morte foi inevitável, né? Então, no arquipélago constituído por aproximadamente trilhões de células, né? Ela coloca aqui 70 trilhões, né? Que constitui o corpo humano adulto, As suas transformações apresentam-se incessantes, de forma que a complexa máquina orgânica prossiga em trabalho harmônico. Então, são células, seres vivos, né? São animáculos, como diz André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. A cada segundo morrem 30 milhões de hemácias, que são substituídas por outras. Da mesma maneira, em cada 15 minutos, uma parte expressiva do corpo cede lugar a outra substituta, graças à qual a vida prossegue inalterada. Então, isso vai acontecendo, né? Vai acontecer a substituição dessas células. Vai chegar uma hora que não vão ser mais substituídas. E então as células vão deixar de existir. Vão morrer. Aí o corpo não tem mais como viver. Então é tudo uma questão de transformação. A memória das células, por meio de admirável automatismo, repete as experiências das anteriores, de maneira que os fenômenos que produzem continuem no mesmo ritmo, até o momento quando, perdendo por fatores diversos, abre espaço à multiplicação desordenada que dá origem aos tumores. Então, os tumores é essa multiplicação desordenada das células, porque perde o contato com o espírito, a gente sabe disso. O espírito, por razões várias, ele deixa de dominar essas células e perde o contato com essas células. E aí elas começam a desordenar, né? E aí acabam acontecendo os tumores. Preservar o corpo aos agentes destrutivos tem sido a luta da inteligência. Hoje, através da ciência e da tecnologia, de maneira a mantê-lo saudável e operacional, ou operacionável, facultando prazer e felicidade. Apesar disso, o mistério da morte, o que acontece durante e depois dessa etapa, ensejou à filosofia as reflexões que deram margem ao surgimento de inúmeras escolas de estudos, de debates, de lutas, algumas encarniçadas. Se de um lado, quando ocorre os sucessos e sofrimentos na existência, a busca da morte tem sido algo perturbador, como solução enganosa em luta feroz contra o instinto de conservação, sob outros aspectos, persiste um desejo predominante em a natureza humana para driblá-la, prolongando a vida e tornando eterno o corpo físico. O que ela está dizendo? Que enquanto tem umas pessoas que querem destruir o corpo físico, existem outros que querem preservá-lo o mais que puder. Então, nós temos aí conhecimento, né, através de estudos da ciência, que eles acreditam que vão conseguir prolongar a vida do corpo até 150, 200 anos. Já tem esses estudos, né? A gente já observa isso aí, né, nos livros de ciência, que já tem esse estudo e acham muito possível. Ok, você vai ficar 150 anos aqui, 200 anos no mesmo corpo, mas não é só ficar no mesmo corpo, tem que saber aproveitar, tem que estudar. E aí eu fico perguntando, sabe, minha gente? Eu não sei, eu sou muito ainda pequeno para fazer essas perguntas, mas vamos lá. Será que não seria melhor mesmo desencarnar e ir para o mundo espiritual, fazer lições lá, do que ficar preso a um cérebro castrador às vezes? Mas são coisas que a gente tem que refletir, que só o futuro vai nos oferecer uma solução. Ok? Muito bem. Há uma tradição na Odisseia em que as sereias invejaram Ulisses. Odisseia é um texto, né, clássico, lá da mitologia ou da literatura grega, escrita por um grande lado do passado, né? Homero. E aí diz o seguinte, olha, há uma tradição na Odisseia em que as sereias invejam Ulisses por ser ele mortal, enquanto elas permaneciam nesse estado saturador de imortalidade física. Acabamos de falar isso aqui. Quer dizer, as sereias estavam invejando o Ulisses, né? Que a Odisseia é a volta de Ulisses, depois da Guerra de Troia, ela volta para Penélope, que é a esposa dele. E aí essas sereias têm inveja dele. Poxa, você é um ser mortal, vai revigorar, vai renascer, enfim, né? E eu sou aqui, imortal no corpo físico. Então, minha gente, Pior que nós estávamos pensando, será que vale a pena a imortalidade? Ficar muito tempo no corpo físico, 100 anos, 100 anos já ficam, né? Mas 150 anos, quantos anos você tem? 169. Nossa, é muito tempo. Mas dá para a gente pensar, né? Vamos, analisa aí você. Muita paz, até o nosso próximo encontro.